coisas novas estão nascendo na cloud, porque ela permite eu testar, ela permite eu errar, ela permite eu integrar. Então é muito mais fácil eu montar um ambiente de desenvolvimento e de inovação na cloud do que duplicar meu ambiente on-premise. O gasto é maior, a gestão é maior.
Saúde, colega! Eu sou o Dr. Lorenzo Tomé e neste podcast você vai aprender e se inspirar para transformar a saúde.
Este podcast tem o apoio do Hub Mandic, um espaço do Grupo Mandic que promove a inovação e o empreendedorismo em saúde, integrando alunos, profissionais da saúde e health techs, criando oportunidades para que eles se destaquem no mercado. Saiba mais em hubmandic.com.br.
Amigos do Saúde Digital, hoje eu estou recebendo aqui Jackson Barros, que tem uma experiência enorme com tecnologia, principalmente para o setor público. E atualmente ele está na AWS, Amazon Web Service, olhando para toda a infraestrutura de TI que a Amazon oferece, principalmente para o setor público. Quando a gente fala dessa infraestrutura de TI, que a gente pode talvez tentar resumir em uma palavra, cloud, nuvem, imagine você que é todo o arcabouço, é toda a arquitetura, é toda a base hoje para a internet, para os produtos digitais funcionarem. Sem cloud, sem computação em nuvem, muitos dos produtos que você está usando aí agora, eles não seriam possíveis. E o desafio é como levar isso para o SUS, para que a gente tenha essa mesma agilidade que a gente tem no setor privado, a gente tem essa agilidade no setor público. E eu estou aqui com o grande Jackson. Jackson, somos amigos há algum tempo. A gente já participou de um meetup lá atrás, no Cubo, lembra?
Exatamente, lembro.
Doutor Sabatini, professor Sabatini, nosso amigo em comum.
Exatamente, um abraço para o doutor Sabatini.
Grande Jackson, muito feliz. Obrigado. Demorou, mas saiu aí no nosso podcast aí, Jackson.
É verdade.
Conta um pouquinho aí do seu background, Jackson. Você tem uma história muito legal aí, juntando tecnologia e saúde.
Bom, vamos lá. Primeiro, muito obrigado, é um prazer estar aqui. Passaram várias pessoas importantes aqui, né? E é um prazer estar contigo, obrigado pelo convite. É verdade, eu tive alguns percalços, né? A gente aprende, né? Muito. Tive a oportunidade de estar próximo a muitas pessoas inteligentes e que realmente me ajudaram aí nessa minha jornada profissional. Eu comecei na Fundação Faculdade de Medicina, que é uma fundação de apoio ao Hospital das Clínicas, em 1990, como programador. E na época, meu chefe era o professor Shaw.
Olha!
Um grande abraço ao meu mestre Shaw. Devo muito a ele, me ajudou e me ensinou muita coisa. E ao professor Georg Bohm. Professor Georg Bohm, também saudoso, o professor Georg Bohm, para quem o conhece, ele foi o primeiro presidente da Fundação Faculdade de Medicina e ele praticamente foi um dos caras que trouxe a informática médica para o Brasil. Né? Muita gente que você vê hoje aí no mercado veio aí, passou pelas mãos do professor Georg Bohm. Isso foi em 1990 e com isso eu consegui minha carreira conhecendo como funciona a saúde, desenvolvendo sistemas ainda administrativos, como sistemas de recursos humanos, sistemas de faturamento. Todo o sistema de faturamento, hoje, do Hospital das Clínicas, eu participei da sua semente. E nesse período todo, eu ajudei na incorporação do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, do ICESP, logo no início. E em 2011, eu fui convidado para ser diretor-geral de tecnologia do Hospital das Clínicas. Isso junto com o Tom Zé.
Sim.
Mais um abraço ao Tom Zé. Hoje superintendente do hospital, na época era o professor, era o Dr. Fumil, e também o Tom Zé era chefe de gabinete. Enfim, montamos ali uma equipe e ajudei nessa nova visão do Hospital das Clínicas. Foi um grande desafio, um grande aprendizado. E durante esse processo a gente teve algumas implementações muito bem sucedidas, outras ficaram como lições aprendidas. E durante esse projeto eu tive a oportunidade de fazer o meu mestrado em interoperabilidade pela Faculdade de Medicina. Eu sou engenheiro eletrônico, e logo no começo eles permitiam essa integração de conhecimentos. E aprendi muito sobre epidemiologia e coisas do gênero. Então foi aí que eu comecei a gostar e entender muito sobre saúde. E em seguida, em 2019, eu fui convidado pela época pelo Ministério da Saúde para ser diretor do DataSUS e fiquei por 3 anos e meio. E aí eu ganhei mais um grande passo aí, eu diria para você, uma grande experiência para mim. Foi muito bom a minha estadia dentro do Ministério da Saúde, aprendi demais, principalmente durante o Covid, onde todos nós aí sofremos. O Ministério ficou no meio desse furacão, mas eu diria para você que com todos os problemas que aconteceram, a situação que o país passou, eu tive a oportunidade de aprender e ver de frente como foi importante o Sistema Único de Saúde.
Tentando trocar em miúdos, se fosse hoje, você seria o CTO da saúde, o CTO que olhou toda a parte de tecnologia ali do Hospital das Clínicas, cresceu, foi para o Ministério da Saúde, DataSUS, depois você foi ser secretário executivo do ministro Queiroga, que já esteve aqui no podcast, e braço direito dele, o CTO do Ministério da Saúde, olhando para o SUS, e agora na AWS. E aí eu acho que quase todo mundo conhece a Amazon, mas nem todos conhecem a AWS, e acho que seria interessante a gente já... O que, que é uma, o que, que é outra?
A Amazon.com, todo mundo conhece, é o maior site de marketplace, né? Todo mundo gosta ou usa. E para que isso tudo aconteça, nos bastidores tem um arcabouço tecnológico para sustentar tudo aquilo. Imagine usar o Amazon.com num Black Friday, num final de ano, não é verdade? A quantidade de requisições, a quantidade de serviços, o que rola por trás dos bastidores. Então, com isso nasceu a AWS, que nada mais é do que o braço tecnológico da Amazon.com, fornecendo todo o serviço e suporte para que aquele ambiente esteja totalmente sustentável 24/7, quase todos os dias do ano, não é?
A AWS talvez seja tão grande como a Amazon.com, né, em termos de faturamento, porque, tipo, como a Amazon fez bem essa trajetória, né? Lá na SD Connect, nós somos clientes da AWS, e a gente já pesquisou todas as outras, cara, como a Amazon, ela foi ligeira em fazer bem essa trajetória. E eu moro na cidade Paulínia, né, que tem o data center lá gigante da Amazon. Enfim, a Amazon foi muito esperta em entender para onde estava caminhando essa computação em nuvem e ela evoluiu muito rápido, né? Para quem não está acostumado, são muitos serviços que a AWS oferece. Isso é sensacional, né? O que a AWS, pessoal, eu sou capaz de afirmar, a AWS e outras computações em nuvem, que a gente não teria esse desenvolvimento de empresas, startups, se a gente não tivesse esse arcabouço de tecnologia em nuvem com o preço que a gente tem. Ter o acesso para você fazer empresas pequenas e essas empresas crescerem. Porque antes tudo isso estava num data center e tinha que ter muitas pessoas para cuidar desse data center, né? E você pegou tudo, né Jackson? Esse acesso, né? A computação em nuvem, ela trouxe acesso a empreendedores, empresas, ao mercado da internet.
Eu diria que, para tentar materializar isso, cloud computing tem uma série de características que, elas, se bem utilizadas, elas vão trazer um benefício enorme. A primeira é a escalabilidade. Vou pegar o Covid como exemplo. Ninguém imaginava que uma pandemia viria. Ninguém comprou o servidor esperando, olha, está vindo alguma coisa por aí, eu já vou comprar um servidor gigante. Não é assim que a cloud trabalha. A gente tem que pensar na cloud como um fornecimento on-demand. Você vai usar energia quando você precisar. Quando você não precisar, você desliga a energia e não se cobra mais por isso. A cloud veio com o conceito de ser o serviço ser disponibilizado para o seu uso no momento que você precisa dessa característica. Olha, eu vou processar genoma agora, ótimo, vou ter um pico de processamento. Aí, depois do final do dia, não vou processar mais nada. Eu diminuo o meu custo. Então, essa escalabilidade, essa flexibilidade de você poder escalar workloads, que é o nome que nós damos para esses conjuntos de processamentos, é uma característica muito diferenciada da cloud. Outra característica, bem que você colocou, ela permite você inovar rápido. Você pode estar em qualquer parte do mundo em segundos. Olha, agora eu estou atendendo o Brasil, mas eu preciso atender o Japão. Como é que eu faço? Opa, é muito rápido. Antigamente, nós teríamos que ter uma série de características, se preocupar com acesso, com tempo de gap, entre uma tempo de latência entre um sistema e outro. Hoje, a cloud propicia que você esteja em qualquer lugar. E, por fim, ela permite que você teste algo muito rápido, errou, desfaz e começa de novo. Essa percepção de poder errar rápido, a cloud propicia que você erre rápido, identifique seu erro e conserte rápido. Né? Na verdade, não é erre rápido. Na verdade, você identifica o erro de maneira muito mais rápida. Então, uma série de características, eu estou trazendo só algumas, tá?
Essa flexibilidade, né, a um custo acessível que o empreendedor, que o negócio começa a ter em se tratando de um negócio digital. saúde, SUS e cloud computing. A gente falou tudo dessa escalabilidade. Vamos lá, de 0 a 10, de quanto que a gente está rodando na nuvem aí nos nossos setores de saúde?
Convido todos aqui a acessarem o último estudo do TIC Saúde e eles trouxeram essa questão da cloud. Eu diria para você, segundo o estudo da TIC Saúde, a cloud ainda está começando a crescer. Teve um aumento significativo de 10 pontos percentuais entre 21 e 22, mas ainda muito mais em sistemas administrativos do que sistemas assistenciais. Eu diria para você que o Brasil ainda está se adaptando a levar dados de saúde para a cloud, porque existe uma questão de maturidade de conhecimento, maturidade de ter confiança na tecnologia, eu diria isso. Por outro lado, algumas tecnologias já foram emergentes, já nasceram na cloud. Nós temos aí a maioria dos apps focados em saúde nascem na cloud. As startups nasceram na cloud. Então, quando a gente olha os sistemas, as aplicações que nasceram, são cloud nativa, logicamente elas estão crescendo. Mas se eu vou ainda para o meu chão de fábrica, para o meu ambiente transacional, eu ainda tenho uma jornada a seguir. E uma vez eu fiz uma pergunta para um CIO. Vem cá, do seu ambiente, não importa qual hospital, o quanto você vai para a cloud, quanto da sua infraestrutura está na cloud e quantos seus dados estão na cloud? Aí eu fiz a pergunta para um e fiz a pergunta para outro. E o que eu cheguei à conclusão foi que, se a gente pegar Pareto, eu diria para você que 80% da minha infraestrutura ainda é on-premise e 20% é cloud. Se eu olhar para dados, aí é diferente. Eu tenho quase 80% dos dados que eu quero montar algo ágil e flexível na cloud e 20% on-premise.
Essa diferença, o que está mais on-premise?
Quando eu olho para a minha infraestrutura básica, 80% ainda é uma jornada, tipo, ainda está on-premise.
E quando você fala infraestrutura, são os softwares,
servidores,
os sistemas?
Sistemas de gestão, é o meu data center. Imagina que eu tenho, todo mundo tem um data center.
Sim, okay? Sim.
80% ainda dos meus workloads rodam ainda no meu data center.
Entendi.
Quando eu falo em data lake, quando eu falo em dados, quando eu olho na inteligência da informação, os meus workloads que trabalham com inteligência, 80% nascem na cloud e 20% permanecem.
Até porque, quando você vai estar falando de inteligência de dados, quando você usa um ambiente de cloud nuvem, você já tem ali microserviços que já te entregam quase tudo muito bem desenhado. E um outro ponto é que é relativamente recente a gente pensar que o SUS, a saúde pública, está trabalhando com inteligência de dados nesse nível. Essa explicação está aí? Queria tentar entender qual que é a explicação, de tamanha diferença.
Eu não colocaria SUS, eu falaria saúde.
Saúde tá.
Como um contexto geral. Eu entendo o seguinte, quando eu quero consolidar dados, eu preciso de espaço. Meu espaço transacional já está comprometido. Eu quero fazer algo novo. Eu quero montar um data lake, eu quero montar um data warehouse, não importa. Se eu trabalhar de forma transacional, meus equipamentos já estão saturados, porque eu tenho que atender o dia a dia. Então a cloud propiciou que essas novas tecnologias, que essas novas demandas pudessem nascer sem interferir no meu dia a dia.
Entendi.
No meu dia a dia transacional.
Faz sentido.
Então, isto mostra que as pessoas estão, eu diria para você, já pensando em algo para poder trabalhar e utilizar o serviço que a cloud propicia.
Perfeito, agora ficou claro. E quando você enxerga o mercado que você está olhando. Hoje você olha dentro da AWS para o setor público. Vamos fazer esse recorte.
Tá.
Existe espaço para converter o transacional para cloud ou não? Esses entes ainda vão demorar muito para converter e eles vão só usar essa demanda extra de nuvem. Como que é aí um pouco da sua estratégia, do que você leva para o seu cliente?
Quando eu falo para você dos dados, ficou claro que eu estou falando de dados.
É.
Que não deixa de ser, para onde você vai, todo mundo tem um laboratório, uma pesquisa, um projeto focado em dados. Ah, eu preciso usar dados, eu preciso ser uma empresa data-driven. Todo mundo tem essa expectativa, então é por isso que eu comentei de dados. Em relação à sua pergunta, o que eu noto é o seguinte, hoje coisas novas estão nascendo na cloud, porque ela permite eu testar, ela permite eu errar, ela permite eu integrar. Então é muito mais fácil eu montar um ambiente de desenvolvimento e de inovação na cloud do que duplicar meu ambiente on-premise. O gasto é maior, a gestão é maior. Então, na cloud, não importa qual cloud, você tem uma série de serviços à disposição que você vai ganhar, você vai escalar e vai implementar muito mais rápido do que você fizesse de maneira no seu ambiente on-premise. Tá claro. Então, eu acredito nisso.
Você acredita, então, que assim, o que já está estabelecido transacional deve continuar rodando ali por um tempo e as coisas que vão nascendo nova que vão demandar esse serviço de cloud?
Eu diria para você, as coisas que estão nascendo nova, elas estão sendo sementeadas, iniciadas na cloud. Por quê? Em algum momento eu vou ter que tomar uma decisão. Eu vou continuar investindo no meu data center? Essa transação de mudança de on-premise para cloud vai acontecer, quer você queira, quer você não queira. Aí ela pode acontecer com dor ou sem dor, né? Então você tem que se planejar para isso. Como é que você se planeja para isso? Olha, eu vou levar alguns workloads, eu vou manter e criar um ambiente resiliente na cloud, eu vou levar o meu backup, eu vou levar o meu disaster recover, eu vou começar a desacoplar, que eu acho que é aí que é a grande sacada. Hoje, as TIs estão muito acopladas, tecnicamente dizendo o seguinte, os serviços são muito dependentes um do outro, eles precisam funcionar dentro do mesmo ambiente, porque se você tirar ele desse ambiente, ele, opa, já não enxerga mais, começa a gerar problemas, ele quebra. Então, qual que é a ideia? A ideia é começar a desacoplar. Então, quando você começar a desacoplar os seus serviços mais importantes, é por aí que eu começaria, você pode colocar eles aonde você quiser, concorda? Porque você está modernizando parte da aplicação. Ela está saindo de uma aplicação considerada monolítica e indo para uma aplicação considerada microserviço. No momento que você conseguir fazer esse desmembramento, aí, meu amigo, aí a passagem para a nuvem ou para qualquer outro ambiente se torna muito mais tranquilo.
Ficou claro, é uma questão de tempo. Agora tem um gestor nos escutando, um gestor de um hospital do SUS, ou um hospital filantrópico, né? Santa Casas e tal. E ele passa, a hora que ele chega no hospital, todo dia ele passa e olha lá o data center dele ali, tem aquela porta, aí ele abre ali aquele tanto de computador e no final do mês ele vê a conta daquilo. Sim. O que que você tem para falar para esse gestor? Qual que é o roadmap dele que ele pode fazer para deixar de ser menos importante on-premise e ir para a nuvem? O que ele precisa? Ele tem que contratar alguém? Que profissional ele precisaria ter? Porque são novas competências, né? Geralmente, o cara que está on-premise, ele não entende tão bem de cloud. O que você tem para falar para ele?
Eu vou separar essa sua pergunta. Eu vou dar a resposta em dois momentos.
Tá.
O primeiro, esta decisão ela tem que ser tomada baseada no que traz valor para o cliente, para aquele hospital.
Para o negócio.
Para o negócio daquele hospital. Se não trouxer valor para ele, qualquer decisão será uma decisão equivocada. Então ele tem que se pensar o seguinte, cara, aonde eu quero chegar daqui a 2 anos? Bom, para eu chegar aqui a 2 anos, o que eu tenho serve? Não, o que eu tenho não serve. Ok, então o que eu preciso fazer para ter o que eu preciso ter para chegar na minha expectativa daqui a 2 anos. Se nós estivermos falando no âmbito da tecnologia, certamente vai precisar modernizar algumas coisas, vai poder ter outras visões. Isto tudo, a cloud vai acelerar e vai ajudá-lo a chegar na expectativa dele daqui a 2 anos, daqui a 1 ano, não sei. Cada um tem a sua expectativa e tem o seu roadmap em relação à entrega de valor para ele. Bom, tendo isso muito claro, muito em mente, o que ele precisa? Entender e começar a montar o que nós chamamos de uma jornada para a cloud. A AWS ela tem uma série de mecanismos para ajudar nesta jornada. Um mecanismo que eu posso falar chama-se Working Backwards. O que é o Working Backwards? Cara, é um negócio muito simples. Eu olho para frente. Imagine você, Tomé, querendo daqui a 2 anos quer ter alguma expectativa sua profissional, XYZ. Aí imagine se você se projeta para 2026 e faz um press release dizendo o sucesso da sua empreitada. A partir desse press release, todo mundo concordou, você trabalha de trás para frente para chegar até lá. Então tem uma série de mecanismos para te ajudar. Esse exemplo que eu dei de desacoplamento, de modernização. E para que isso aconteça, o que nós chamamos, o que a AWS pratica, é a criação de um centro de excelência em cloud computing. Ou seja, um conjunto de profissionais que entendam e que monitorem essa jornada de início ao fim. Essa competência ela tem que ser criada, existem diversos meios de você fazer isso, mas realmente a mentalidade, o mindset do time precisa mudar, saindo de uma infraestrutura hard para uma infraestrutura flexível.
E quando a gente fala mindset do time, não é só o time de TI que precisa mudar, né?
Nada a ver com a TI.
Principalmente o time de negócio, de gestão, que precisa entender que não vai evoluir se não modernizar. E aí, eu queria, eu acho que eu acho que você deve... A primeira pergunta que vem, ah, não, mas aqui eu tô vendo, é mais seguro. O negócio, o meu dado tá aí na nuvem, eu não tô vendo. Será que eu não posso ter um ataque e um sequestro? Eu queria saber, até em termos científicos, se existe estudo demonstrando, comparando segurança de nuvem on-premise.
Tem vários estudos que vêm estudando a matéria. Na verdade, a gente está falando de uma série de características que precisam ser implementadas. A segurança é muito relativa. Não importa, você pode ter um ambiente totalmente seguro, mas entregar a chave para o cara errado, não é verdade? E aí a sua segurança deixa de existir. Você pode ter uma segurança muito bem do lado de fora e ter uma insegurança do lado de dentro. Então, eu não sou especialista em segurança, mas os especialistas, eles entendem que você tem que ter uma cultura de segurança que tem que nascer em todos os seus níveis.
De ponta a ponta.
E não é, a cloud é uma das pontas. O que a AWS pratica? A AWS pratica um risco compartilhado. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é nossa responsabilidade. Uma responsabilidade compartilhada. Isso aqui é sua responsabilidade. Eu mantenho o banco no ar. Característica, responsabilidade da AWS. Agora, o que vai dentro do banco, eu não tenho como gerenciar. Para quem tu entregou a chave, eu não tenho para quem gerenciar. Agora, existem algumas contramedidas para isso. Por exemplo, você pode ter um ambiente na cloud totalmente criptografado. E só você tem a senha. A senha é sua e do seu time. Assim eu digo, o dado criptografado, que mesmo que eu tenha acesso ao banco, por algum hacker qualquer, o conteúdo está misturado de tal forma que mesmo que ele fosse sequestrado, ninguém teria acesso a ele porque a chave está contigo. Então isso tem uma série de características modernas para você mitigar o risco. Mas é bem importante sua colocação, porque o risco sempre vai existir e você sempre tem que ter pautado e colocar isso na mesa.
E ficou claro a sua comparação, né? Não é a questão de qual tecnologia, né? É das melhores práticas para você escolher. E não dá para comparar banana com laranja.
Não.
Um outro ponto que eu queria tratar com você é do Open Health.
Sim.
O Open Bank a gente está vendo com bastante sucesso e uma evolução muito exitosa, eu diria. Como que você vê o Open Health e o que você pode falar do Open Health para a gente, até para definir, dizer o que é para quem não tem muito acesso? Fala um pouquinho de Open Health e até com a sua experiência de Ministério da Saúde.
Vamos separar algumas coisas aqui, né? O Open Health nasceu de um Ctrl-C, Ctrl-V de uma expectativa do Open Finance, onde você pode compartilhar dados dados financeiros para que você tenha acesso a outros benefícios entre as instituições financeiras. Esse foi o papel do Open Finance. Aí, durante esse período, de uns 2 anos para cá, veio o assunto Open Health fazendo a luz do Open Finance. E aí criaram uma série de críticas, justamente pela questão do compartilhamento dos dados de saúde e as operadoras, o privado com o público com o privado. Então isso nunca ficou claro. E se você for no manual e perguntar o que é Open Health para várias pessoas, todo mundo vai ter a sua definição de Open Health e a sua expectativa de Open Health. Então isso é bom deixar claro. Quando eu estava no Ministério da Saúde, eu presidia a Câmara de Saúde Digital. Então, tinham vários atores e nós tínhamos falado de saúde digital. E a primeira pergunta que eu fiz é o seguinte, pessoal, o que que eu quero com a saúde digital? O que que a gente quer? Se eu tivesse que dar uma entrevista sobre o que eu quero com a saúde digital, aí cada um tinha uma referência. Eu falei, não posso ir com 12 referências, eu preciso com uma referência só. Então, depois de várias discussões, nós chegamos numa referência. Que a referência de ter saúde digital era para ampliar o acesso e criar um ato de continuidade no atendimento ao cidadão. Não importa se ele está na atenção primária, atenção especializada ou atenção farmacêutica por hipótese. Então essa continuidade do cuidado e a ampliação do acesso seriam as duas principais características da saúde digital. Então o que eu penso da Open Health? Se ele for contra isso, ele já está nascendo errado. Então ele tem que ter uma característica. Tem que ter uma característica focada no cidadão. Focado para quê? Para ampliar o acesso dele à rede de saúde. Porque a demanda sempre será diferente da oferta. Não é verdade? Então, esse é o primeiro caso. Segundo é o seguinte, eu não saio da atenção primária numa UBS, vou para um hospital e tenho que contar a minha história toda novamente. E quando eu volto para a UBS, o cara não faz a menor ideia do que aconteceu na atenção especializada. Porque essas caras não se falam. Então, a minha expectativa, agora a Jackson, não é a AWS, não é. É um cara que, como você, como outros colegas que passaram aí muito tempo trabalhando com saúde e estão ainda na saúde, é ampliar o acesso e garantir a continuidade do cuidado. Para mim, essa é a minha expectativa com o Open Health.
Excelente. Jackson, o quão distante nós estamos nisso? Assim, é difícil, cara, situar?
Eu não diria que estamos distantes. Tem aí a RNDS com todos os seus problemas, mas eu acho que ela colocou a discussão na mesa. Tem aí o Conect SUS, que também colocou a discussão na mesa. Certamente outras, as novas lideranças estarão apoiando e trabalhando para isso. Se você conversa com os especialistas e com os pesquisadores, eles pensam sim e contribuem para, ou trabalham, eu diria, para compartilhar dados de saúde, é isso aí que eu quero chegar, compartilhar de uma maneira segura e responsável. Ah, mas e se o médico ou pessoa A acessar o dado da pessoa B, né? Tem mecanismos para controlar isso. Temos que ter mecanismos para monitorar isso. Temos aí a LGPD, que veio também trazer dar luz a esta discussão de uma maneira responsável e estruturada, porque antes da LGPD não tinha uma estrutura para se discutir, né? Hoje a gente tem uma estrutura para poder se embasar e começar uma discussão. Então eu diria que nós estamos indo num caminho muito bom. Eu diria que não falta tecnologia, não faltam recursos humanos, tem muita gente competente, tem muita tecnologia desenvolvida para isso. É uma questão de se colocar, é uma questão de prioridade.
Muito bom, obrigado por esse papo aqui, parabéns pelo seu trabalho, o nosso grande CTO aí da saúde.
Obrigado.
E espero que em breve você possa voltar para contar se esse Pareto mudou aí, né? Se a gente tem mais cloud, se a gente está trazendo mais eficiência, se a gente está retirando mais atrito, melhorando mais processos no SUS. Porque aí sim está também o nosso grande Pareto, né, Jacques? Para mim, o SUS é onde que se você trouxer saúde digital, né, transformação digital, telemedicina, por exemplo, é onde que eu acredito que 20% dos esforços vão trazer 80% dos resultados. Porque realmente é a população que mais precisa, que é mais desassistida, que não tem o acesso que a gente gostaria. Então, obrigado por esse papo aqui e sucesso para você.
Para todos nós e parabéns aí pelo podcast.
Valeu.
Um abraço. Tchau, tchau.
Pessoal, manda seu feedback para mim. Fala o que você achou, gostou aqui do nosso papo. Manda mensagem no @LorenzoTomé no Instagram. Quem você gostaria? Qual tema você gostaria de ver aqui? Que eu vou correr atrás disso para você. Você também pode me ajudar, sabe como? Avaliando, dando estrelinha aí aonde que você escuta. Quando você avalia o nosso podcast, ele fica mais relevante para outras pessoas. Outras pessoas vão achar esse podcast mais fácil. Você pode compartilhar também, copiando e colando o link e mandar nos seus grupos de WhatsApp. E você pode também, no YouTube, seguir o nosso canal, dar like, tudo isso ajuda a gente a trazer pessoas importantes e competentes como o Jackson aqui para você ouvir. Obrigado e até a semana que vem. E aí, já conhece a Cardiogram? Uma comunidade de médicos que discutem casos de cardiologia. Você que é médico e tem um caso para discutir, tem uma dúvida, alguma opinião que você quer de alguém, de um colega, você posta lá e, em média, dentro de 60 minutos, você já vai ter uma resposta de um médico experiente sobre o seu caso. Você também pode falar com os embaixadores, que são médicos líderes de opinião e que estão lá disponíveis para trocar ideia com você pelo chat ou pelo feed da plataforma. Não deixe de visitar sdconecta.com, conheça a comunidade Cardiogram e participe de uma rede de discussão de casos para médicos. Valeu!
Uma produção SD Conecta.